Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações ao longo dessa quarta-feira para falar sobre o mercado do dólar. Para o mercado do dólar, hoje é conhecido como super quarta, né? Aliás, para a economia como um total, né? Para o mercado financeiro, enfim, para diversos setores aí econômicos, hoje a gente chama de super quarta. Por quê? Teremos decisões de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Estamos de olho nos dois mercados. Inclusive o dólar em compasso de espera. Hoje, nessa média, né, 5,30, 5,29, mantendo aí os patamares, né? Mas essa queda recente do dólar foi o menor patamar, né? Ao chegar aos 5,29, foi o menor patamar desde junho do ano passado. Enquanto que a Bolsa de Valores também, né, chegou ali a um recorde de 144 mil pontos. Todo mundo esperando essas decisões de hoje. Para falar um pouquinho sobre isso, estamos aqui com Jason Vieira. Jason, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom, Jason, vamos começar pelo lado brasileiro, né? O dólar ao menor patamar, a Bolsa de Valores batendo recorde. O Brasil está tendo mais sorte que juízo?
Na verdade, não. Na
Não.
verdade, a gente não dá para falar do caso brasileiro, porque o recorde da bolsa brasileira está acompanhando o recorde das bolsas internacionais. Nós estamos com as bolsas internacionais batendo recorde. Ontem tivemos mais um recorde das bolsas americanas, ou all-time high, que a gente fala. Durante a madrugada, a bolsa japonesa, o Nikkei, bateu mais um recorde. O KOSPI, que é a bolsa coreana, também bateu mais um recorde. Em nível global, o dólar está afundando. Ou seja, todo esse movimento que nós estamos seguindo é um acompanhamento do que está acontecendo em nível internacional, não efetivamente alguma coisa conectada a Brasil, mesmo porque os fundamentos aqui não mudaram.
Sim, o fundamento é aquela velha questão, né? Questões políticas. Olhamos aqui, a decisão do Copom não deve mudar, deve manter as taxas de juros, tá, pessoal? Mantendo taxa de juros, o que que significa? A gente já sabe boa parte o que que significa, né? Juros altos, agronegócio está sentindo muito, né, essa questão, mas essa manutenção nesse momento. A gente já está olhando para final do ano, né, Jason? Até final do ano não deve mudar muita coisa. Ninguém mexe muito na economia olhando final do ano, ainda mais que ano que vem tem eleições. Ninguém quer fazer muito barulho. Ou seja, ter uma manutenção dessa taxa de juros olhando até o final do ano, o que que isso significa para a economia brasileira?
A economia brasileira ainda são os efeitos defasados da última decisão do Copom, ou seja, lá para o começo do próximo ano, a última decisão do Copom efetivamente cai na economia e daí o Copom pode pensar em reverter a taxa de juros. Mas, obviamente, a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante: a taxa de juros não é causa, é consequência da situação. E não é a consequência, por exemplo, de um superaquecimento econômico que está gerando aqui no Brasil problemas na economia brasileira, inflação, coisa parecida. Boa parte da inflação que nós temos aqui, ela tem um caráter fiscal. O governo não consegue sinalizar de alguma maneira a contenção de gastos. Toda vez que tenta falar de gastos, ele efetivamente está falando de um aumento de arrecadação, sempre é via aumento de arrecadação. Ou seja, se ele quer mexer na tabela do IR agora, ele tem que aumentar a arrecadação. Se ele faz o Vale Gás ou Vale Luz, ele quer aumentar a arrecadação. Ele não quer parar de gastar de um lado para justificar exatamente o aumento do gasto do outro. Ele sempre quer gastar mais. Isso faz, obviamente, com que o movimento de endividamento e da dívida pública brasileira fique muito elevado. As incertezas que o Banco Central tem, ainda com a desancoragem das expectativas de inflação, que a inflação ela tem dado um alívio recente, mas por causa deste dólar internacional que está pautado nas expectativas em relação ao corte de juros por parte do Fed. Ou seja, e também um incentivo que os próprios Estados Unidos estão criando para um dólar desvalorizado, que nós sabemos que uma moeda desvalorizada favorece as exportações. E o que os Estados Unidos querem agora é que seus produtos estejam cada vez mais exportados e que se importe cada vez menos. Nessa jogada, os Estados Unidos têm um favorecimento muito grande de um dólar desvalorizado. Para nós, tivemos aqui no curto prazo uma ajuda, porque nós temos uma economia extremamente dolarizada aqui no Brasil, extremamente dolarizada, e com isso, a queda do dólar teve um efeito positivo em alguns termos. Tivemos um IPCA negativo, mas por causa do bônus Itaipu, que vai voltar a ser positivo mais para frente, e todo esse impacto que nós estamos observando agora de curto prazo, a tendência ainda continua, pelo menos de um Banco Central cauteloso, dado todos esses eventos.
Muito que bem. Estados Unidos, por outro lado, tende a diminuir sua taxa de juros. Nossa última conversa a gente comentou um pouco sobre isso. Powell vem declarando, né, vem fazendo depoimentos, até mesmo em eventos públicos, ele vem ditando essa tendência de redução de juros para até a manutenção econômica lá dos Estados Unidos. Essa tendência se confirmando, qual que deve ser o resultado lá para os americanos?
Para os americanos ainda existe uma inflação que ainda está perigosa nos Estados Unidos, ou seja, eles também estão numa inflação desancorada acima das metas, mas alguns dados do mercado de trabalho, especialmente o payroll nas últimas semanas, corroboraram de alguma maneira para que você tivesse a desculpa perfeita para um corte de juros lá. É um corte de juros temeroso, vamos dizer, não é uma decisão fácil, mas existe uma pressão muito grande de parte do mercado, existe uma pressão também dentro do próprio Federal Reserve, partindo também do próprio Powell. E uma pressão óbvia que todos estamos vendo de Donald Trump para que os juros sejam cortados. A questão é: quantos cortes teremos daqui até o final do ano? E isso vai ser observado hoje no que nós chamamos dot plots, que são as projeções dos membros do Fed, que podem indicar a expectativa deles em relação à quantidade de cortes que serão efetivados. Isso daí é um ponto muito importante, porque isso é o que tem trazido esse apetite pelo prêmio de maior risco em nível global. Ou seja, os investidores buscando bolsas de valores, buscando mercados mais arriscados como mercados emergentes, moedas, taxas de juros super atraentes, como por exemplo a taxa brasileira, que tem uma taxa de juros real próxima de 10%. Nós fazemos aqui o ranking de juros reais e nós estamos na segunda colocação. E se formos considerar entre os países que estão entre os primeiros colocados, nós somos o mais atraente de todos em termos de investimento, apesar de todos os problemas. E nesse contexto internacional que nós estamos passando agora, a questão do Fed cortar juros, independente de se a inflação ainda dá sustento a isso, vai ser o mote para os próximos meses.
Bom, e em âmbito internacional, olhando globalmente, a gente vê que o dólar, como você comentou no início da entrevista, ele não está reduzindo apenas aqui no Brasil, né? O índice dólar, ele cai no mundo inteiro, tá, pessoal? E tem um divisor de águas dos últimos anos que são 100 pontos, né? Os 100 mil pontos ali que divide as águas se esse dólar tende a ter uma alta ou tende a ter uma baixa. Atualmente está em 96 pontos, né? 96 mil pontos. Vai depender de qual site você for olhar, né? Mas é 96 pontos de forma geral. Ou seja, tem caído bastante abaixo desse divisor de águas, que é os 100 pontos. Globalmente falando, a gente vinha num risco global, Jason, de estagnação, né, de economia parada para o mundo inteiro. Essa redução do dólar, o que que indica, né? Já que temos esses temores de economia global meio estagnada, meio em compasso de espera. O dólar tão baixo assim, o que que adiciona a essas expectativas?
O dólar baixo, como citei, ele tem uma vantagem para os Estados Unidos. Houve um momento que se falou, o fim do excepcionalismo americano. Isso é besteira, isso já passou. A questão é de um dólar global ainda está como reflexo das expectativas em relação à política monetária dos Estados Unidos, que, lembrando, toda vez que você corta juros, você está desvalorizando de alguma forma a sua moeda. Porque a taxa de juros é o que determina o valor de uma moeda, em partes, é o que determina o valor de uma moeda. Então, dessa forma que nós observamos agora, é que com o corte de juros nos Estados Unidos, o movimento global, a expectativa é de que o corte de juros nos Estados Unidos possa reestimular a economia americana e, como sendo o grande driver da economia global, afora, obviamente, todos os problemas que estão se passando, China, passando alguns países, a Europa está super problemática em termos de atividade econômica, os problemas da inflação no Reino Unido, tudo isso que nós estamos observando agora, a tendência é de que, pelo menos, a expectativa dos investidores é de que possa haver um reestímulo em termos econômicos por conta exatamente desse movimento do Fed. O problema é que nós sempre temos uma inflação no meio do caminho que pode, vamos dizer assim, botar a famosa água no chope dessa história toda, por isso que vai chamar muito a atenção de agora em diante todos esses indicadores nos Estados Unidos que são focados na inflação, PCE, CPI, PPI, todos eles agora vão chamar muita atenção.
Muito que bem. Jason, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Até a próxima.
Até a próxima. E você continue conosco. Deixe o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal, visita noticiasagricolas.com.br e baixe o aplicativo TV Notícias Agrícolas para o seu celular, tablet e televisão. Nos acompanhe 24 horas. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.